Até porque a gente não tem disponibilidade hoje de um lugar para fazer uma apreensão. E para se aferir hoje é um pouco complicado, porque como você falou, é móvel.
Isso é
Aí
móvel.
geralmente a viatura está em outra ocorrência e tal, até que chegue. Talvez já tenha invadido e tal. Aí, um conselho que eu dou é que as pessoas, quando forem denunciar o 90, tentem reunir as características gerais do veículo. Se puder visualizar a placa, modelo, cor, passar, porque aí tem como a gente, pelo menos depois, chegar na pessoa e ver a aferir se de fato é aquele veículo. E se tiver lá aparelhagem de som, já é meio caminho andado, entendeu?
Ok.
Mas, ó, aqui ao vivo, uma senhora ligou para parabenizar novamente a sua atuação dentro da 67 e ao seu comando, né? Ela atribui a melhora, né, no tempo de atuação sobre medida protetiva, porque a filha precisou e foi bem atendida. Mais um parabéns para seu comando.
Quando não, aí é. Parabéns para minhas guarnições.
É.
Quando eu atender uma ocorrência, eu mesmo for lá e atender, vocês me parabenizam. Aí vocês têm que parabenizar os homens e mulheres da 67 e ao anjo
Da
da
guarda.
guarda de vocês, Geraldo, que está fazendo um excelente trabalho.
Maravilhoso. Mas já nós sabemos que existe um problema mundial, que é a saúde mental, né? Que está assolando a toda a população. A polícia militar, alguns dias, alguns meses atrás, tivemos alguns incidentes que não vale citar aqui. Vocês estão cuidando da saúde mental da tropa?
Nós estamos acompanhando vários casos que terminam tendo repercussão, né? Porque, na verdade, hoje não é só a polícia militar que se encontra passando por doenças mentais, né? Psicopatologias, por assim dizer. Existem diversos ramos e atividades profissionais em que ocorrem surtos de estresse e outros tipos de manifestações de psicopatologias. Só que quando envolve policiais militares ou agentes de segurança em geral, guardas municipais, policiais civis, terminam ganhando uma repercussão muito grande. E hoje nós temos uma preocupação enorme com esse tipo de situação. Vou citar aqui um exemplo prático. Nesse momento que a gente está concedendo a entrevista aqui, lá em Feira de Santana, os policiais e seus familiares que irão participar do policiamento da micareta de feira estão passando por um treino, não um treinamento, mas uma, como é que eu vou dizer, um problema da Secretaria de Segurança Pública e que está fornecendo cuidados a esses policiais e seus familiares. Aí lá eles vão passar tipo a gente chama de ASISO, mas é uma ação social voltada às policiais militares que visa eles conversarem com alguém, eles terem um tratamento estético para isso, mais voltado para o público feminino, mas tem também lá dentista, tem aferição de pressão, aquilo que tem em ações sociais, só que voltado para o público interno. Isso é uma medida que está sendo adotada para que alivie a questão de pico de estresse durante o evento. Hoje temos o SEVAP em todas as regiões da Bahia atuando, que fornece o serviço de acompanhamento psicológico a policiais de forma gratuita. Hoje também existe o acompanhamento através dos de planos de saúde, né, e de clínicas para policiais que apresentam problemas de natureza psicopatológica é muito maior. E os próprios policiais hoje, eles acompanham o desenrolar desses casos e procuram adotar medidas que vão ser terapêuticas e evitar que isso ocorra. Exemplo, lá no quartel, eu costumo comprar várias ideias, né? A gente teve já existia no comando anterior, a gente buscou manter e fortalecer a questão do Grêmio evangélico, que é a fé. A maioria das vezes é uma forma da pessoa evitar esse tipo de problema. A gente tem o nosso Grêmio Evangélico ativo, e aqui eu vou falar nomes: a Cabo Gonçalves e o soldado Adejanilto, que são responsáveis, os dois são um casal de fé, que são casados, e fazem esse grêmio lá rodar junto com outros policiais nossos, e tem sido uma bênção para o nosso quartel. Essas atividades de deixar o quartel um ambiente mais tranquilo, como eu falo, que a gente tem essa preocupação, ajuda muito. Muitos dos policiais da RR têm aquilo ali como uma extensão de sua casa, e muitos policiais também, e eles se ocupam daquilo ali, tomam conta de nossa fazendinha lá. Nós temos hoje treinamento funcional, que é tocado por policiais nossos. Tem um que é na área de boxe, que é o soldado Venas, que atua no PETO aqui. É uma das guarnições que atua muito aqui na região, que
Eu conheço.
é professor de boxe e tem essa preocupação em transmitir o conhecimento dele para uma melhora física de nossa tropa. Tem a soldado Loriane Antunes, que é professora de educação física, é uma atleta, e ela tem feito esse treinamento também com a gente lá. Quem mais eu posso? São tantas. A gente tem pegamos a ideia da Rondesp Leste. A gente tem um desafio de corrida e caminhada. São 1.000 quilômetros por ano. E aí eu terminei entrando nesse desafio. Camila também está no desafio. E muitos policiais. A gente está com um grupo hoje com cerca de 100 policiais que estão participando desse desafio. E isso tem refletido tanto física como mentalmente nos policiais. Tem policiais nossos que sofrem de ansiedade, e depois que começaram a passar por esse programa aí de 1.000 quilômetros por ano, eles começaram a se ocupar em fazer atividade física e têm dormido melhor, têm reduzido o uso de medicamento. Não é uma cura, mas é terapêutico. E outras coisas, várias sugestões que surgem lá, nós temos aplicado no nosso dia a dia, na nossa vivência. E isso serve como chamadas válvulas de escape, como coisas que evitam que a gente desenvolva as chamadas psicopatologias. Porque o estresse em nossa profissão é complicado, é algo que a gente não sabe. Você está vendo aí, Fátima, que minhas mãos têm uma certa escamação, né, solta. É uma consequência, é uma somatose do estresse. Eu não sou uma pessoa estressada, mas ocorrem essas manifestações e a gente sabe que é da profissão. Está numa rotina de praticamente diariamente a gente está no quartel, a gente fica mais no quartel do que em casa. Eu, essa semana mesmo, só vou ter uma folga semana que vem, porque eu vou estar envolvido no policiamento do Esquenta e do Pré-Micareta. Toda uma rotina aí de reuniões, entrevistas, tudo voltado à profissão. E a gente sabe que se a gente não tiver essas válvulas de escape, não tiver um momento para conversar com Deus, um momento para aproveitar o seio familiar, um momento para fazer uma atividade física, vai ser bem pior, a carga vai ser bem mais pesada.
Major, quando o senhor fala em falar com Deus, eu acho que é por isso que eu ainda consigo estar na causa da mulher. Porque falar com Deus, eu falo todos os dias aqui para Tony, é minha válvula de escape, porque eu tenho um gatilho, ordens. Eu venho de família que meus avós, né, coronéis, lá do sul da Bahia, só dava ordem, a gente não podia falar. Então, se me der uma ordem, eu respiro. Meu sonho quando era criança era ser advogada, depois. Polícia, aí dizia, não vá ser militar, porque militar você cumpre ordens. Então, o meu gatilho é quando grita, eu vou lá, Deus, me segura. Tony viu hoje, eu digo, Deus, eu não posso perder a calma. Eu tenho que saber que eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, se eu não tivesse um Deus muito
Ela chegou
forte.
aqui hoje azul, não vou nem
Ah.
falar vermelha.
E quando eu falo falar com Deus, eu não estou sendo
Eu sei.
direcional. Eu falo Deus porque é a minha fé. Mas é ter o contato com algo que você considere como aquilo que você deve conversar, que é o que sua alma deve conversar, né? Aí cada um tem sua espiritualidade, a gente respeita
Exatamente,
isso. O
isso
Estado é laico, eu estou
é
falando a
laico,
opinião
isso.
do Major Denis aqui. E toda forma de fé nós respeitamos. E entendemos o quão necessário é que a pessoa tenha um contato com isso. E aqueles também que não quiserem ter o contato, que encontrem outras formas
Respeitamos
de equilibrar,
isso.
como eu citei aqui, que é a questão da prática desportiva, de ter um bom livro também, que a gente cita, ter
Isso,
um bom
muito bem.
livro, ter acesso a coisas que sejam uma válvula de escape, assim, maratonar uma série, assistir um filme, ir para a praia, isso tudo são válvulas de escape, são coisas que nós necessitamos fazer. E independe de questões econômicas e tal, então todo mundo tem acesso à internet e tal. O que entra é muito importante, porque o que sai de nós, né, de forma física ou falada, depende muito daquilo que nós permitimos que entre no nosso coração, né? Fátima, a Capitã Fátima é excelente nisso aí. Ela tem estudos e estudos sobre dopamina e tal, mas Fátima é inteligentona. Eu sou
Isso
burrão, não vou falar
é.
da área dela, não.
Eu não vou falar o dela não, porque eu sou suspeita. Mas, Major, dia de domingo, se eu não me ver no celular, eu tenho isso como mantra. Domingo à tarde, maratonar minhas séries, porque a gente precisa estar bem na segunda. Major, hoje eu acredito, né, com o passar dos anos, a Polícia Militar vem evoluindo bastante na questão dos estudos. A gente vê uma polícia mais educada, né, mais democrática em falar até mesmo sobre livros. Ano passado, o senhor falou que sua bandeira era a Polícia Militar. Eu não esqueço disso nunca. E hoje eu vejo os policiais parar para conversar e eles têm conteúdo. Então, o senhor acredita que na educação melhorou bastante tanto o comportamento da Polícia Militar como o comportamento do cidadão em si? Porque em São Gonçalo hoje estão atribuindo que a Polícia Militar está fora da curva porque tem um homem inteligente à frente, um policial voltado para a calmaria, né? O senhor acredita nisso? Que a evolução dos livros, o senhor citou a religião, mas o senhor acredita que a Polícia Militar também abraçou, como o senhor disse ano passado, que ia, né, ler um livro, foi um livro que o senhor falou que ia ler sobre a questão da causa da mulher, foi alguma coisa que o senhor falou,
Não, foi um estudo.
foi um estudo. O senhor acredita realmente que evolui para uma boa mediação entre cidadão e polícia?
Cláudia, eu sou suspeito. Eu sou de uma família que minha mãe é uma educadora. E meu pai também. Meu pai foi aluno do Colégio da Polícia Militar. Era petroleiro, meu pai. E eu, meu irmão e minha irmã, os três, fomos alunos do Colégio da Polícia Militar. E antes passamos por um colégio católico, lá na Cidade Baixa, em Salvador. E hoje, graças a Deus, meu irmão é coronel do Exército, eu sou major da PM, minha irmã é chefe de cozinha. E uma coisa que nós três sabemos é que nós tentamos orgulhar muito nossos pais. Meu pai já não está mais conosco, mas minha mãe, ela tem muito orgulho nosso, ela sempre fala isso, e nossa família tem muito orgulho nosso. Temos toda aquela questão também racial, né? Somos negros e tal, e minha mãe sempre bateu muito nessa tecla, que o que faz a pessoa se destacar não é a cor da pele, mas a educação. A educação, tanto a educação doméstica quanto a
Exatamente.
educação cultural, né? Por assim dizer.
Cultural.
Eu, assim, Camila está aqui, as meninas que trabalham comigo, minha guarnição, sabem que eu sou um cara bem irreverente. Mas eu sou brincalhão, mas eu não sou mal educado. Eu sou muito respeitador e respeito as pessoas, as diferenças das pessoas, o cognitivo das pessoas. Eu sei que hoje eu comando pessoas que são muito mais capacitadas intelectualmente do que eu. E respeito muito isso e procuro aproveitar esses talentos, porque minha função é gerenciar. E eu, dentro da minha guarnição, eu tenho policiais que são extremamente capacitados, tanto operacionalmente quanto intelectualmente. O meu motorista que está comigo hoje tem duas faculdades. E eu tenho muito orgulho, fui nas duas formaturas dele. O meu patrulheiro tem uma faculdade e está prestes a formar em outra. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de quando eu tenho alguma dúvida na área deles, eu pergunto a eles, são dois advogados. E eu pergunto, velho, como é isso aqui, irmão? E tal, porque são inteligentes. E eu preciso aproveitar esses talentos dele. Ai de mim, se eu dependesse só de mim. E é aquela questão. Uma coisa que eu gosto muito neles, eles são extremamente educados com o público. E quando eu pergunto para eles que a gente tem uma máxima, quando eu entrei na polícia, a gente devia, policial não tem que ser educado não, policial tem que ser brabo. E eu falo isso abusando de vez em quando, né, resenhando. Aí eles falam, comando, eu acho que uma boa educação desarma qualquer pessoa. E de
Verdade.
fato, nós trabalhamos aí na rua. E eu já tirei segurança particular em outro momento da minha vida, antes de ser policial, que quando ocorria de uma pessoa me destratar, eu reforçava a educação, que foi uma coisa que eu aprendi com minha mãe e com meu pai. Se uma pessoa tratar você mal, se a pessoa falar alto com você, fale mais baixo. Seja educado. Por quê? A pessoa está gritando tanto que ela não vai conseguir lhe ouvir, ela vai ter que baixar o tom de voz para lhe ouvir. E aí você está forçando a pessoa a ser educada. Isso eu aprendi com minha mãe e com meu pai. E reforcei durante o longo da minha vida e da minha carreira. Eu já tive uma fase da minha carreira que eu era mais ativo, ativo no sentido de mais enérgico, mais estressado. Só que eu aprendi com o tempo o quê? Se você entra numa ocorrência nervoso, é mais difícil você ir. É mais fácil você ir de 0 a 100 do que você retornar do 100 para o 0. Então eu procuro me manter calmo, até frio, em uma situação. Para quê? Porque se eu chegar ali nervoso, a tendência é que é aquilo, que eu que sou a pessoa que você procurada para resolver, que eu complique mais. Existem N policiais, N oficiais aí, não vou citar nomes, mas que são especialistas em transformar um problema pequeno em um problema grande. Porque já chegam mais nervosos numa situação. Policial tem que ser calmo.
Muitas vezes não é nem o nervosismo, muitas vezes é a truculência.
É, mas na verdade eu acho que a
Né?
truculência começa no
No nervosismo,
nervosismo,
né?
não é? E aí eu acho que quando a pessoa age de uma forma mais serena, até numa troca de tiros, que é a situação mais grave que a polícia pode enfrentar, se a pessoa chegar mais serena, ela vai ter uma visão analítica, claro, guardando suas devidas proteções, para tentar resolver aquilo de uma forma mais lógica. Isso talvez eu tenha aprendido na doutrina de gerenciamento de crises, que é uma área que eu também me especializei na polícia, e a gente nota que a principal ferramenta que a gente tem numa situação de crise é lembrar da técnica. E para lembrar da técnica, eu preciso estar com a minha mente serena. Claro que com o tempo a técnica chega até no momento que você está nervoso. Mas eu acho que a serenidade, ela é o segredo para se abrir várias portas. E uma das chaves é a educação. Então eu acho que a educação é fundamental. Eu tenho, como eu já citei, eu tenho hoje, na minha P3, eu tenho o Capitão Diego. O Capitão Diego tem parentes, inclusive, aqui em São Gonçalo. É um cara que é extremamente inteligente, extremamente educado. E ele tem as chaves de toda a nossa tropa. Eu chego para Diego, pô, Diego, tal situação, ele não comanda. Esse policial aí, tal, eu vou conversar com ele e resolve o problema. Edivan, que é meu 02, meu subcomandante, é um gentleman. Ele é, a mudança minha para ele é da água pro vinho. Porque eu sou bastante brincalhão. Edivan é um cara bem mais sério do que eu. E aí, Edivan também tem essa chave. E eu acho que a gente encontra o equilíbrio perfeito. Eu tenho Fátima, que é uma pessoa extremamente capacitada e inteligente, mas Fátima já é mais fervorosa do que eu, assim. Fátima é muito apaixonada, assim. Ela é. Tem o Wilson, que é a calma em pessoa. O Wilson, olha assim, o Wilson dos capitães. Estou citando aqui meus oficiais. Tem Geraldo, que tem perfil parecido com o meu. Eu preciso citar aqui. Fora os policiais, né, que eu tenho. Todos aqui, Lorena que trabalha aqui, eu cito a Lorena porque ela é uma referência local. Lorena é uma policial extremamente equilibrada em alguns momentos, mas olha para Lorena em alguns momentos e falo, pô, que menina doida, velho. Mas resolve, resolve. E isso é aquela questão do equilíbrio, da educação, da inteligência. E eu costumo dizer que os policiais, eles são como cebolas. Ah, por quê? Porque é amarga, porque arde? Não. Porque existem camadas, como todo ser humano. E a expertise do policial é saber quando e qual a camada que ele vai demonstrar em cada momento. O policial que está trabalhando no serviço de policiamento de um evento, como tem aqui o Festival de Inverno, é o mesmo policial que vai estar trabalhando na RP. É o mesmo policial que vai estar trabalhando em uma ação social. É o mesmo policial que vai para uma palestra. Então, não vai poder ser o mesmo policial em todo momento. Ele vai mostrar suas nuances,
Cada
seu
momento ele
talento
vai ter
em cada
um
momento. E
comportamento
isso é do ser
diferente.
humano. Por exemplo, eu estou aqui numa entrevista agora. Eu estou conversando com vocês de uma forma. Se eu for para uma incursão, eu vou me portar de outra.
Exatamente
Se eu for
isso.
fazer uma palestra em uma escola, no Proerj, eu vou me portar de outra.
Com certeza.
E isso é do ser humano. Você não fala com sua mãe, com seu pai, com sua avó, da mesma forma que você fala com seu amiguinho da rua. Se você falar com sua mãe e não der bem essa minha mãe, você vai levar um tapão.
Vai.
Mas, João, sabe o que eu falo sempre? Que as pessoas perderam um pouco da educação doméstica. E te falando uma palavra antiga, acho que o senhor nem sabe, ele não lembra. Compostura.
Eu sou tão novinho, não, Cláudio.
Compostura que eu falo, assim, as pessoas às vezes duvidam. Mas, João, alguma vez, eu sou muito autêntica, sabe, né, Toninho? Eu brinco muito
Com
aqui.
certeza.
Alguma vez eu já liguei para o senhor pedindo algum favor pessoal?
Não.
E nem vou. Sabe por quê? Porque eu acho isso falta de respeito. Eu tenho isso
Não
muito
pode
comigo.
misturar as coisas, né?
É isso que as pessoas estão perdendo as suas essências. Agora, é diferente se eu estiver passando um perigo, né? Em tempo de eu ir correr, eu digo, mas já estou passando um perigo. Aí é diferente. Mas eu ficar incomodando o senhor com coisinhas que não tem nada a ver, por isso que as pessoas falam, ah, Cláudio não vai dar conta de ser presidente da ONG, dar conta do Conexão e dar conta da vida social que tem em São Gonçalo como líder comunitário, isso e aquilo. Mas eu separo todas as três. Eu separo tudo, mas eu não misturo minhas coisas. E lembrando que eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito. Liderar não é sobre ter poder, mas sim sobre empoderar outras pessoas. O senhor acredita nessa frase?
Acredito, acredito.
O senhor não precisa exercer seu poder, mas o senhor tem que empoderar outras pessoas a serem, né?
Eu vou fazer uma citação. Se eu errar algum trecho, é porque eu sou bem,
Tá bom.
bem burrão, mas é
Não,
porque
né, não.
Ronald Reagan, que foi o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos,
E ator, inclusive.
ele e ator também de cinema, ele tem uma frase que eu acho excelente. Ele dizia que liderar não é impor sua visão, é convencer as pessoas de que sua visão é a melhor naquele momento. E ele tinha outra frase que dizia, agora essa eu não lembro se é dele ou se é de Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra. Ela dizia que foi Margaret Thatcher, ela dizia que um líder não precisa a todo momento dizer que é um líder. As suas atitudes demonstrarão isso.
Exatamente.
E eu aprendi que a minha liderança, ela se baseia em eu aproveitar o que eu tenho de melhor nas minhas equipes. E aí eu costumo dizer que 90% das coisas que ocorreram no meu comando não foram ideias minhas. Foram ideias dos meus comandados, que eu dei liberdade para que eles exercessem. Dei o recurso. Façam. E aí faziam um arremate ou outro, de acordo com a visão que eu tenho, a experiência um pouco maior. Pegava outras ideias e foi assim que surgiram várias ideias, inclusive esse programa que a gente está desenvolvendo de atendimento às ocorrências da mulher foi bem assim. Fátima veio com a ideia dela, que seria uma forma de melhorar e encurtar a distância desse atendimento, botou na mão de dois tenentes nossos, Amorim e Everson.
Ana Cláudia queria uma viatura rosa.
É, mas essa viatura rosa, esqueça, eu não acredito. Aí, na verdade, começou da ideia do telefone
Já era
rosa.
telefone
Foi isso que eu ia dizer,
rosa.
telefone rosa. Pegou seu telefone rosa, se criou uma outra ideia. Fátima veio com outra ideia.
Foi.
Jogou na mão de Amorim e Everson. Nisso que chegou na mão de Amorim e Everson, eles vão transformar isso aqui num aplicativo. Aí, quando eles vieram com a ideia, eu falei, rapaz, isso aí não é difícil, não. Então, já está pronto aqui, já vieram com o negócio pronto. Eu falei, meu Deus do céu, que equipe é essa? E aí nisso,
Maravilhosa.
eu conversando com Virgínia, que é a outra auxiliar da escola, que hoje é minha secretária também, grande porcaria, né? Assessor de um grande nada, ela veio, comandante, a gente poderia fazer tal e tal forma de mídia. Eu já conversei com uma policial de lá que gosta de rede social, se voluntariou para ser uma atriz. E já veio o marido de Camila, que mexe com a parte de informática. Comando, a gente poderia aproveitar e fazer o georreferenciamento, que o marido de Camila também é soldado lá sob nosso comando. E já fizeram o georreferenciamento. E aí você olha, é tanta coisa que se fosse Denis sozinho fazendo,
Não vence,
ele
né?
não
Não
conseguiria.
conseguiria.
Primeiro, ele não tem a capacidade cognitiva nem técnica para fazer isso. Segundo, ele não teria metade dessas ideias. E terceiro, ele não ia conseguir fazer sozinho. Então, eu acho que liderar hoje não é saber ordenar, é saber aproveitar os talentos que estão à sua disposição. E além de saber aproveitá-los, é saber valorizá-los. Por isso que eu faço muito a questão de falar nomes. Tem gente que fala, não cite nome que você vai esquecer alguém. Eu peço desculpa se esquecer alguém. mas os nomes que eu cito aqui são de profissionais competentes que merecem ser reconhecidos. E a todo momento, se eu esqueci o nome, me mande um inbox aí que eu vou falar, vou dar um jeito de falar.
Tá explicado, Ana Cláudia.
Mas, Major,
Ana Cláudia, tá explicado a eficácia da equipe do Major Denis.
mais uma vez eu vou dizer, a humildade que ele teve, né,
É.
de ouvir Ana Cláudia com a viatura rosa, depois eu falei de celular rosa, mas olhe, Major, se o senhor não tivesse perdido o seu precioso tempo em ouvir uma demanda, né, de uma presidente de ONG, eu tenho certeza que daria certo os outros projetos. Mas isso também eu fico solista, porque ele teve essa humildade de me ouvir. Tudo bem que não me saiu a viatura rosa que tanto eu queria, telefone rosa, mas saiu outras coisas maravilhosas. Mas ele ouviu. Ele teve essa capacidade de entender que a causa da mulher precisa, né, de um homem que também receba, né, essa causa como sua. O senhor é pai de duas meninas, esposo e família. Major, a última pergunta que eu tenho para encerrar esse quadro, depois a gente falar um pouco do Micareta. E eu mandei um áudio aí para você, gostaria que o Major ouvisse. Mas primeiro eu quero que o senhor me responda só o seguinte, que eu acho que essa pergunta estão me cobrando aqui. O senhor acredita que só a inteligência, trabalhando com inteligência dentro da polícia, vai se combater os grupos, as organizações criminosas?
Quando fala de inteligência, seria o quê? Inteligência policial ou
Inteligência
inteligência?
policial. A inteligência policial com seus equipamentos, porque a gente não está acreditando mais no poder ibérico, né? Que só tem que sair fogo contra fogo. É que a inteligência seja mais investido pelos poderes públicos.
Na verdade, primeiramente, é impossível só a polícia dar um combate total à ação de grupos criminosos devido a várias circunstâncias que muitas pessoas já falaram, da formação, do processo de cooptação de pessoas para compor esses grupos e de outras coisas, né? Vários problemas que terminam descambando nisso. Na verdade, o que nós enfrentamos, o que as instituições de segurança pública enfrentam e a sociedade em geral, já é a última consequência desses problemas, que é a violência que se reflete socialmente no cotidiano. E aí a inteligência em si é apenas mais uma ferramenta utilizada pelo aparato policial para dar informações e sustentar a ação policial ordinária, né? Ação policial ostensiva, que é o que a gente faz nas viaturas dia a dia. Mas não vai ser o que vai solucionar de forma total. Exemplo, eu citei aqui em off uma ocorrência que tivemos aqui na região do Mutirão, na semana retrasada, durante a Operação Força Total do Comando-Geral da Polícia Militar, em que obtivemos sucesso na apreensão de uma pistola adaptada para tiros em rajada e na apreensão de dois.